Bom dia a todos e a todas. Havendo o número regimental, declaro aberta a 40ª reunião da Comissão de Assuntos Sociais da 2ª Sessão Legislativa Ordinária e da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, proponho a dispensa da leitura da aprovação da ata da reunião anterior. A presente reunião destina-se à apreciação dos itens número 1 a 14, conforme pauta previamente divulgada, sendo um item não terminativo e 13 itens terminativos. Nós teremos hoje a satisfação de, no horário por volta às 10h30, lançamos aqui a revista em discussão que trata da matéria em relação aos acidentes de trânsito em nosso país. Nós tivemos a oportunidade de realizar uma audiência pública no mês de maio e realizamos aqui o seminário no mês de setembro. A revista se encontra em nossas mãos e daqui a pouco estará chegando um volume maior para que possamos distribuir, naturalmente, não só para os membros da comissão, mas a todos os presentes. A revista Discussão, ela vem na capa aqui, violência, explosões de motos e mortes. É importante nós comentarmos de que, lamentavelmente, os índices de motocicletas no Brasil aumentam a cada dia. Dos 200 milhões de reais que é gasto no Brasil hoje no Sistema Único de Saúde, 43% é investido nos acidentes de motos. E quase uma maioria absoluta das UTIs no Brasil também é ocupado por pessoas que tiveram acidente de trânsito. E que o mais grave nós comentamos aqui é que a maioria absoluta das pessoas que sofrem acidente de trânsito de motos são jovens, na faixa etária de 18 a 24 anos. De maneira que está virando praticamente uma doença epidêmica e tem que ser tratado de forma séria, sobretudo que se diz de saúde pública. Nós temos que melhorar as nossas vias públicas, construir espaços e, sobretudo, uma melhor qualificação também para os nossos usuários, ou seja, que ocupam as motos desse país. E lançamos políticas, senador Ciro Miranda, de políticas de campanhas educativas, pelo fato de que hoje houve um aumento assustador em número de vendas, não só de automóveis, mas sobretudo de motos por esse imenso país. E, às vezes, se vende as pessoas que, naturalmente, não têm ainda a sua habilitação para dirigir muitos automóveis, como um automóvel, e até mesmo as motos neste país. De formas que eu acho de que é fundamental nós tratarmos essa matéria de forma séria, responsáveis, porque o Senado e todo o Congresso Nacional têm esse papel, e quero crer que só assim nós poderemos reduzir essa violência que acontece no trânsito de todo o território nacional, não só nos grandes centros, mas hoje mesmo até nas pequenas cidades, nas zonas rurais deste país. De maneiras que, antes de mais nada, eu preciso cumprimentar aqui os senadores que participaram dessa discussão, desse debate aqui no mês de setembro, no seminário, como também na audiência pública que ocorreu no mês de maio. A senadora Ana Amélia presidiu esse seminário no mês de setembro, no dia 13, que infelizmente nós não podemos comparecer pelo fato que nós nos encontrávamos em Mato Grosso, mas de qualquer forma foi um sucesso absoluto, com a participação de muitas pessoas, sobretudo de pessoas que militam na área e que tivemos a oportunidade de construir com certeza boa sugestão e um bom projeto para ser encaminhado para o Poder Executivo. Mas eu concedo a parte ao senador Ciro Miranda.
Bom dia, senhor presidente Jaime Campos. Excelência, chamei excelência de Jaime Câmara. É do maior complexo de comunicação do meu estado. Não é como a sua liderança no Mato Grosso, mas...
O cacife financeiro e econômico de Jaime Câmara no estado de Goiás.
Senador Jaime, senhoras e senhores senadores, eu quero parabenizar esta comissão por esse ato e desenvolver esse tema que foi presidido com muita competência pela senadora Ana Amélia. A preocupação das motos hoje no Brasil, ela é muito grande, porque com o aumento do poder aquisitivo e sendo um veículo de fácil acesso à população pelo seu preço e condições de pagamento, realmente nós tivemos aí um enxame. E os DETRANs não se aparelharam para conceder as carteiras de habilitação conforme todas as regras. Por isso que nós estamos vendo esse desmando. Eu mesmo, senhor presidente Jaime Campos, eu sou autor de um projeto em que pede a colocação do ABS no freio, como obrigatoriedade das motos. Isso já existe no mundo todo, já passou por essa comissão, já está na última comissão sendo terminativa. No mundo todo, isso melhora a frenagem, diminuindo os acidentes. Hoje nós temos, em função das motos, um problema social muito grande. Os hospitais estão abarrotados de acidentados por conta de motos. Então, se essa casa, que tem a obrigação de disciplinar, não jogar pesado no trânsito como um todo, um país que cresce numa proporção violenta os automóveis e as motocicletas e inversamente proporcional à construção de transporte em massa, como o metrô e outras VLTs, nós vamos chegar a um caos já final há pouco tempo. Algumas cidades já estão impraticáveis. Então, eu parabenizo essa comissão por essa iniciativa. E acho que continuamos a desenvolver novos trabalhos ainda nessa área. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a Vossa Excelência pela sua intervenção. Estou convencido de que realmente algumas providências terão que ser tomadas urgentemente para não acontecer o que está acontecendo hoje, o índice alarmante de acidente e de óbitos no trânsito brasileiro, não só através, naturalmente, do transporte do automóvel, caminhões, mas, sobretudo, por moto. Mas, pela ordem do senador Paulo Paquim.
Senador Jaime.
Bem, querido.
Eu
seja bem-vindo.
Estou muito satisfeito com a publicação, a revista vai ser lançada logo mais, até porque, na condição de médico, a gente que trabalha em urgência, que trabalhei a vida inteira em urgência, a gente vivencia isso diuturnamente nos hospitais, sobretudo nos hospitais públicos, né? Existe um viés social dessa questão e também um viés econômico. Porque esses acidentes, o crescimento desses acidentes, eles lesam de uma forma incomensurável os cofres públicos, de várias formas. Primeiro, no atendimento direto à vítima do acidente de moto. Segundo, é porque aquela vítima, ela é o prejuízo social, ele se afasta ou pela aposentadoria por invalidez, ou passa algum tempo às expensas da União para tratamento de reabilitação, que traz prejuízo. Perde o erário, perde o órgão que deixa de contar com o trabalho daquele profissional. Enfim, perdemos todos. Portanto, é um tema extremamente importante. E eu quero, mais uma vez, presidente Jaime, sublinhar a minha satisfação de participar dessa comissão. É impressionante como esta comissão, ela traz à baila temas e debates importantes para o Brasil. Nós discutimos aqui temas como este, temas como o plano de saúde, como assistência ao SUS, como a educação, temas importantes, atuais, estratégicos para o Brasil. E essa comissão tem se notabilizado ao longo desses praticamente 2 anos de mandato, de legislatura, com uma comissão sem desmerecer nenhuma outra, né? Mas, sem sombra de dúvida, justiça tem que ser feita, né? E eu acho que antes a falta da modéstia do que a falsa modéstia. Mas essa comissão tem, sim, contribuído sobremaneira nos debates estratégicos para o Brasil. E é isso que a sociedade quer. Então, quero parabenizar mais uma vez Vossa Excelência, que é o grande comandante dessa comissão, e a todos os colegas senadores que participam dessa comissão. todos os senadores trazem para o debate aqui temas importantes, se comprometem com os temas, realizam seminários, discutem, publicam, falam, procuram se inteirar dos temas que estão defendendo ou que estão criticando, né? Há pouco tempo nós discutimos, que foi inclusive tema do Jornal Nacional, a aprovação aqui da regulamentação da profissão de cuidador, entendeu? Que todo o Brasil discutiu, que foi um avanço que nós conseguimos com a aprovação desse projeto de lei, que foi debatido exaustivamente aqui nessa comissão, e tantos outros temas, tantas outras matérias, senhor presidente. E agora o lançamento dessa revista, sem sombra de dúvida, é um marco que essa comissão deixa, porque nós estamos preocupados com problemas sérios que trazem prejuízo para o cidadão e para o Brasil.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Paulo Davim, pela sua fala, sobretudo pelo trabalho que a Comissão de Assuntos Sociais tem promovido nesses últimos tempos. Indiscutivelmente, eu estou consciente de que o trabalho que nós temos feito aqui tem sido reconhecido não só nesta casa, mas sobretudo pela sociedade civil brasileira. Pelo fato que os projetos que transitam e caminham por aqui são projetos extremamente importantes, sobretudo que mexem com a vida das pessoas, principalmente com os menos afortunados. De maneira que a nossa obrigação, nós estamos cumprindo literalmente. E estou convencido que só dessa forma nós poderemos ter, com certeza, um Senado, um Congresso respeitado diante da opinião pública, que certamente quer e espera que nós cumprimos com a nossa obrigação. Mas eu concedo, pela ordem, o senador Paulo Paim.
Senador Jaime Campos, de forma muito rápida, só para dizer da nossa satisfação pelo encaminhamento feito, pela revista e pelo trabalho dessa comissão. Nós estamos praticamente terminando o ano e essa comissão, no meu entendimento, fez o que nós chamamos de gol de placa durante todo esse período que Vossa Excelência, de forma tão diplomática, presidiu os trabalhos ao longo desses 2 anos. E o lançamento dessa revista, no encerramento praticamente do ano, só vem coroar o trabalho realizado por toda a comissão. Sem sombra de dúvidas, acidente no trânsito é o que mais mata no país. Eu tenho me dedicado sobre esse tema, até sobre, em parte, a orientação de Vossa Excelência, junto à Comissão de Direitos Humanos, porque sou o autor do Estatuto do Motorista. Então, me debrucei muito sobre esse tema. Mas, a partir do momento em que essa comissão pegou especificamente a questão das motocicletas, né, eu entendi que esse assunto devia ser tratado, então, nessa esfera, e cuidei do resto da questão relacionada ao Estatuto do Motorista em outras áreas. Mas, consequentemente, fui ver lá que os acidentes de trânsito eles são em alta escala em todos os setores, mas desponta a questão da motocicleta. Por isso, meus cumprimentos a Vossa Excelência, senador Ganamelli, enfim, a toda a comissão, claro, que o mérito é de todos e todos aqueles militantes da causa que desenvolveram esse belo trabalho.
Agradeço a Vossa Excelência. Eu vou dar apenas um dado aqui. Nós tivemos 43 mil acidentes de trânsito no ano 2010. Desses 43 mil, 11 mil foram de motocicletas. Significa que quase 30% foram de acidentes de motocicleta. Então, a coisa virou quase uma epidemia. De maneira que eu acho que o assunto nós tratamos aqui, né, através dessa audiência pública, como também do seminário, ele é realmente relevante e importante para toda a população brasileira. Mas eu quero já registrar aqui a presença do senador Ciro Miranda, do ilustre e valoroso companheiro governador, senador João Durval, que muito bem representa o seu estado da Bahia, valoroso, competente e operoso senador Paulo Paim, do senador Paulo Davim, que representa o seu estado do Rio Grande do Norte, e agora chega a nossa majestade valorosa, mulher brasileira, senadora Vanessa Grasutin. Nós vamos... E é verdade, mas a senadora Vanessa realmente é uma extraordinária e competente senadora, como também deputado por alguns mandatos, já porque bem representa o seu estado do Amazonas. Com certeza, muitas mulheres, alguns milhões de mulheres brasileiras, com certeza, espelham a senhora pelo fato de que o trabalho que você faz aqui, defendendo os interesses da sociedade, se orgulha as mulheres, que com certeza também, particularmente, especialmente o seu povo do estado do Amazonas, que já lhe deu alguns mandatos. Mas isso faz parte do jogo, né? Talvez uma nova oportunidade, o povo de Manaus vai lhe dar uma nova chance de ser prefeito, que sabe como prefeito vai ser uma
brincadeira
grande executiva.
Senador, só uma brincadeira, mas é real, real. Eu vou citar o senador Pedro Simão. Então, nós disputávamos na nossa cidade a prefeitura de Caxias do Sul numa oportunidade lá. E o hoje ministro Pepe Vargas era candidato pelo PT, adversário do PMDB. Sabe qual é o discurso que o senador Simão me dava? Meu grande amigo, o discurso que ele dava. Mas, Paim, ele falava na TV. O Pepe é tão competente que nós não vamos fazer isso com o Brasil e com o estado do Rio Grande do Sul. Não vamos tirar ele de deputado federal para trazer para prefeito da cidade. E não é que pegou? Eu acho que foi o mesmo caso da Vanessa.
É verdade.
Ela é tão preparada, tão competente, que o Brasil não abriu mão, o estado não abriu mão, e por isso você vai ficar conosco aqui.
É verdade.
Aqui já está. Presidente, deixa eu agradecer as suas palavras, as palavras do senador Paim, e dizer que é uma alegria continuar trabalhando aqui nessa comissão, né? Não só pela importância dela, mas por ter Vossa Excelência dirigindo a todos nós com tanta competência e unidade, né? Toda oportunidade que tiver para dizer isso, direi. E sei que suas palavras são muito mais de afago, seu presidente, então eu agradeço profundamente.
Verdadeiríssima.
Quero dizer que a gente que faz política, cada batalha é um grande ensinamento, não é? Então, 4 meses de campanha valem muito mais do que... aqui nós temos o governador João Duval, que sabe disso. 4 meses de uma batalha vale muito mais do que 4 anos vividos, não é? Então, num período de normalidade. Então, isso foi muito importante. Cumprimento o senador Wellington, que está aqui também, saindo de uma mesma batalha que eu. E é isso mesmo, viu, senador? O povo nos quer aqui no Senado, não tenho dúvida. Nenhum dos senadores... Aqui o outro, aqui, ó. Cícero Lucena, pronto.
Senhor presidente, se me permite, eu preciso registrar aqui que tem uma explicação simples. Quando eu disse que seria candidato, o Benedito de Lira disse que era doideira e que ia rezar para eu perder de joelhos lá em Alagoas. A reza dele foi tão forte que pegou os 5 senadores.
Os 5, não foi só para você, Eduardo. É isso mesmo. Quero registrar a presença também do valoroso companheiro Cícero Lucena. Mas o mais importante é que vocês contribuíram, né, para o jogo democrático. Foram lá, deram a sua contribuição e com certeza o povo dos seus estados, tanto da Paraíba como também do Piauí, conhece o trabalho que vocês já realizaram em prol daquele estado, sobretudo em favor da sua gente. Eleição é isso mesmo, ganha e perde. É óbvio, evidente, que todo mundo quer ganhar, não quer perder. Mas não tem espaço para 2 vencedores. A vaga é apenas 1 de prefeito. Então, nós temos que ter paciência. Falar como um conterrâneo meu, um padrinho, me dizer, paciência.
Não tem que entrar na escola de Vossa Excelência aí para aprender direito.
Vamos lá para o item 1, página 15, decisão não terminativa. Projeto de lei da Câmara número 165/2010. Dispõe sobre a obrigatoriedade de exames ufumatológicos e auditivos nas escolas de ensino fundamental na rede pública. Autoria, deputado Lobby Neto. Relatoria, senador Wellington Dias. O relatório é pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 165/2010, na forma do substitutivo que apresenta, e é pela rejeição da emenda da autoria do senador Roberto Cavalcante, oferecida durante o prazo regimental. Em 18/8/2010, o senador Roberto Cavalcante oferece uma emenda ao prazo, ao projeto do prazo regimental. A matéria vai à Comissão de Educação, Cultura e Esporte em decisão terminativa. Eu comunico a Vossa Excelência que a votação será nominal. Conceda a votação, melhor dizendo, é simbólica. Conceda a palavra ao senador Wellington Dias para proferir o seu relatório.
Senhor presidente, de forma resumida, o relatório vem ao exame da Comissão de Assuntos Sociais, o projeto de lei da Câmara número 165/2010, projeto de lei 1695/2007, naquela casa, que visa tornar obrigatória a realização anual de exames de acuidade visual e auditiva nos alunos do ensino fundamental na rede pública. Pelo projeto, a medida entrará em vigor na data da publicação da lei em que vier a se converter. Nos termos do artigo 100, na análise do projeto, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CAES opinar sobre a proposição que diga respeito à proteção e defesa da saúde, objeto deste projeto número 165/2010. No mérito, há que se reconhecer que os problemas de acuidade visual constituem condições de elevada prevalência na população escolar de ensino fundamental, atingem cerca de 5% dos pré-escolares brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, e que essa é uma época da vida adequada para a sua detectação e correção oportunas, com reflexo não só sobre o rendimento escolar, como também sobre outros aspectos da vida das crianças acometidas. No voto, senhor presidente, em vista do exposto, pela aprovação do projeto de lei da Câmara, número 165 de 2010, e pela rejeição da emenda apresentada na CAES. Na verdade, aqui estou me apegando ao decreto número 6.286, de 5 de dezembro de 2007, da Presidência da República, que institui o Programa Saúde na Escola, o PSE, e dá outras providências. E aqui nós estamos, nesse caso, transformando em lei, de tal maneira que a gente tenha não apenas uma medida provisória, sujeita a alterações, mas uma medida definitiva pela importância do projeto. Portanto, o projeto é aprovado nos termos, né, da proposta que está aí em anexo para apreciação.